estão aqui no YouTube do BR TV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BR TV Max.
O podcast do Grão à Barra traz histórias por trás do avanço da produção do cacau e mostra como os produtores e o setor de chocolates está crescendo no Brasil.
Eu sou muito mais preocupado em olhar para o futuro para equalizar a relação oferta e demanda desse produto tão importante que é o cacau.
Toda terça-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. Junte-se a nós nessa conversa de cerca com Carla Mendes.
2022, 2021, a gente já teve ali os movimentos da guerra Rússia e Ucrânia. A vida para milho e trigo eram outros, agora são diferentes.
Não é incomum nós vermos discussões sobre a estabilidade jurídica, seja em ampliações de reservas e áreas consolidadas.
Toda quarta-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
O Notícias Agrícolas segue com a sua programação nessa sexta-feira e a gente está muito de olho porque a gente está na boca da safra 2026-27. Os produtores estão se planejando já há muito tempo porque é um cenário de crédito escasso, custos de produção muito elevados, margens ajustadas e o clima muito incerto, muito inseguro. Nas principais regiões do país, as preocupações são semelhantes, mas claro, a gente vai entender cada uma dessas particularidades e a gente começou essa semana a visitar os principais estados produtores, já fomos ao Goiás, ao Mato Grosso do Sul e agora é a vez do Paraná. O nosso convidado de hoje é o presidente da ProSoja Paraná, o seu João Cunha, já nos fazendo companhia nessa manhã de sexta-feira. Eu estava aqui trocando umas ideias com ele antes da gente entrar no ar e de fato as preocupações são muito grandes, né, seu João? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a nossos telespectadores do Notícias Agrícolas. É muito bom nós termos um canal exclusivo para que realmente o cidadão conheça a situação do agro no Brasil.
Seu João, como é que estão os preparativos aí no Paraná? Porque, como o senhor falou, a gente tem um canal exclusivo para isso, então a gente precisa falar sobre as preocupações, sobre as expectativas e, claro, trazer a informação do Paraná da perspectiva da ProSoja para ajudar mais produtores a estarem prontos para a safra 26-27. Como é que estão as expectativas e a preparação aí no seu estado?
Bom, Carla, como todos os agricultores brasileiros, o Paraná não é diferente. Mesmo sendo um estado com uma alta produtividade, né, nós encerramos a safra de verão no soja com 21,8 milhões de toneladas, 22 milhões de toneladas, né? Mas o que acontece é o seguinte, não adianta a gente ter uma alta produtividade, que isso é muito bom para o produtor, se nós temos preços de insumos elevados e o produto que nós produzimos, que é o soja, o milho, com um preço muito baixo, né? Então, o agricultor aqui ele está muito apreensivo. Como todo estado, todo mundo tem falta de crédito. Os bancos realmente estão pedindo garantias, alienação fiduciária. Os juros não se comportam com a evolução do valor do mercado, né? Mas o agricultor por si só ele é muito trabalhador. Então ele está lutando, ele está se estruturando. Aquele que tem os recursos, muitos estão comprando à vista os insumos, né? Aquele que tem a carteira aberta para os bancos para poder financiar, eles estão pegando somente o recurso necessário para fazer o plantio, né? E aquele que não tem o recurso, que por uma situação ou outra está como está bloqueado nos bancos, né? Ele está procurando parceria junto às companhias junto às cooperativas para efetuar o seu plantio, mas não vai deixar de plantar.
Seu João, a gente já consegue entender ou consegue mensurar um pouco de como vai ser o plantio nesse ano, nesse ambiente que o senhor descreveu para nós? Vai ter uma manutenção da área ou vai ter um crescimento marginal ou muitos produtores deverão diminuir a área de plantio? Como é que o senhor está entendendo esse futuro da área para a safra paranaense 2026-2027?
Não, o que nós temos conversado com alguns agricultores é que vai diminuir, Carla, a questão da tecnologia,
certo?
A tecnologia embarcada neste ano no plantio, ela terá uma redução muito forte, né? Porque a ProSoja, nós temos olhado muito com atenção o produtor, porque o produtor ele está diminuindo o investimento no solo, ele está diminuindo o investimento em quantidade de fertilizante, né? Então isso com certeza vai trazer uma redução de produtividade no estado do Paraná. Quanto à área plantada, ainda a gente não pode definir certamente se nós teremos uma redução de soja, teremos um aumento de milho ou teremos áreas que não serão plantadas, porque o Paraná também tem muita área de arrendamento. E o arrendatário também está passando. Se o produtor está passando uma dificuldade muito grande, o arrendatário nem se fala, né, Carla?
Nem fale, porque o custo da terra também está elevadíssimo. Então, sim, a questão do arrendatário é muito séria. Quando a gente fala nessa redução de tecnologia, seu João, principalmente no que o produtor pisou no freio e ajustou um pouquinho os seus custos de produção na hora de reduzir esses pacotes tecnológicos? O fertilizante é o ponto de maior preocupação dos senhores agora? Ou veio sendo, né?
Não, com certeza, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, ainda tem produtores procurando os canais para ver aonde ele consegue se situar melhor para fazer sua compra. Eu costumo falar aqui, né, que os nossos produtores, né, nesse país, né, nesse governo, está tudo certo para dar errado para o setor do agro, viu, Carla?
Pois é, o senhor me falava isso um pouquinho antes da gente entrar no ar. Existe muita insegurança, né, seu João, nessa safra 26-27. Aqui a gente está falando daquilo que o produtor consegue controlar, que é quanto ele vai investir, o pacote tecnológico que ele vai usar, onde ele pode reduzir, onde ele pode otimizar, principalmente custos de produção. As margens vai ser difícil de controlar porque, claro, por mais gestão que ele faça, o preço ainda tem ali os principais componentes não estão no controle do produtor. E ainda tem a questão climática para esse ano, tem muita preocupação. A gente ouvia, por exemplo, da ProSoja Mato Grosso do Sul ontem, que eles estão ali pensando em como escalonar bem esse plantio para ficar menos exposto ao risco, principalmente com a possibilidade de um El Niño. Para o produtor paranaense, como é que isso acontece nesse momento, com tantas previsões mostrando um El Niño forte, um El Niño de intensidade bastante agressiva, ao mesmo tempo que há profissionais dizendo também que pode não acontecer? Para o produtor paranaense, quais são os possíveis impactos e como isso também impacta o planejamento dos senhores?
Veja bem. Vamos voltar um pouquinho atrás e vamos falar agora do final da safra de milho que nós estamos fazendo aqui. A safra de milho do Paraná, em alguns lugares nós tivemos milho de boa qualidade, em grande parte do Paraná, nós tivemos uma produtividade boa, porém a qualidade do milho ela não está sendo boa. Nós temos milhos com alta, muito ardido, né? O milho muito úmido, você entendeu? Então, isso faz com que o milho perca a sua qualidade. E não vai ser diferente no início do plantio do soja. Pelo El Niño, seria muita chuva no sul, né? E pouca chuva do centro-oeste para cima.
Sim.
Então, o produtor ele deve ficar muito atento, porque será um ano de plantio chuvoso. Então, nós estamos trabalhando também que o produtor possa escalonar um pouco mais a sua lavoura, visto que os custos relativamente não baixaram. Então ele vai reduzir o fertilizante. Muitas vezes aquele produtor que vai plantar milho, ele vai plantar um milho de uma tecnologia, às vezes, mais barata. Às vezes o produtor de soja também vai plantar um soja. Ah, vou plantar lá, vou voltar lá no RR, onde eu consegui semente, para que ele possa baixar também o valor dos royalties ou a isenção dos royalties, né? Então tem todo esse aglomerado de situações, Carla, que o produtor ele vai ter que ser um visionário. Eu estava na Sociedade Rural de Londrina, agora anteontem abrindo um evento, né? E eu falo o seguinte, que o produtor ele é muito mais que um empresário, né? Ele é um empresário agrícola, porque ele tem que se preocupar aonde ele vai arrumar dinheiro, aonde ele vai arrumar condições para plantar, o mercado, como é que ele vai vender, aonde ele vai colocar, porque nós temos alta produtividade, mas não temos aonde colocar o nosso grão. Aí, se baixa a produtividade, não paga a conta do seu investimento. Então, realmente, a situação do agro no Brasil, o governo não tem ajudado. Essa questão da MP aí, que está todo mundo esperando, muitos produtores não terão acesso. Eu quero chamar atenção aí a respeito disso, né, que todo mundo está achando que vai ter acesso a esses recursos. Isso daí é um engodo. Muitos produtores não terão acesso a esses recursos. Então, eu falo que o produtor, não só no Paraná, mas em si no Brasil inteiro, ele tem que fazer um estudo bem detalhado de como ele vai conduzir o seu plantio agora de 2026 para 2027.
Seu João, eu vou perguntar uma coisa para o senhor, embora eu imagino que os senhores estejam também muito aflitos em relação a isso. Essa questão da MP 1376, ela não só traz um problema para tudo aquilo que já aconteceu, todas as dívidas que o produtor já acumulou em função dessas intempéries climáticas, mas também impacta muito o planejamento e a gestão, não só dessa safra que a gente está prestes a começar a plantar, mas também das próximas, porque o fluxo de caixa do produtor está completamente comprometido, né?
Ah, com certeza, o fluxo de caixa do produtor ele já vem comprometido ao longo dos anos, né? Não é agora que aconteceu isso, né? E essa a 1376, assim como a 5122 que estava lá atrás, aí o governo inventou essa 1376, mas aonde os bancos podem fazer a sua escolha, né? De que maneira ele vai atender o produtor e qual produtor também ele vai atender. Então, isso daí, para mim, cara, com toda a sinceridade, no nosso setor do agro, isso daí foi uma medida paliativa que o governo tomou, é uma medida eleitoreira, né, para que possa passar as eleições aí ver o que vai acontecer com o produtor. Passou as eleições, outubro, todo mundo já plantou, estão terminando de plantar. Ah, vamos ver o que vai acontecer com o produtor para lá o ano que vem, vamos tentar fazer outro pacote, vamos tentar fazer outro ajuste para tentar seguir o caminho.
Pois é, realmente uma situação muito grave, muito séria, e a gente está muito em cima disso para saber se tem ainda chance de reversão e ter principalmente um projeto de lei, porque era um projeto de lei, né, seu João? Virou uma MP, o que também já não está muito certo, mas enfim, para a gente ver se a gente consegue ver uma reversão dessa situação e mais produtores contemplados por uma necessidade de revisão dessas dívidas, de renegociação eficiente para o produtor do Brasil. Eu queria saber do senhor também, seu João, como é que estão os negócios acontecendo com a soja 26-27 e esse milho que os senhores estão terminando de fazer? Como é que a comercialização está avançando aí no estado do Paraná, dado o atual cenário? A gente viu, por exemplo, a soja subir forte em Chicago nos últimos dias, principalmente os vencimentos mais alongados, dando um pouquinho mais de chance de preço para a safra nova do Brasil. Mas dá para fazer negócio com toda essa insegurança, seu João?
Olha, eu acho que o produtor ele deve fazer o café com leite. Aquele produtor que realmente está já pré-determinado, está tudo, o seu planejamento já foi feito para plantar, ele deve acompanhar o mercado, né? O mercado teve uma reação aí positiva, né? Então ele deve aproveitar o mercado para travar os seus custos, né? Porque nessa incerteza de mercado, nessa incerteza de dólar, nessa incerteza da comercialização internacional, guerras e tarifas e guerras tarifárias. Então, o produtor que está pronto, que está todo alinhado para plantar, sim, ele deve cuidar de travar o seu custo de produção para que ele não tenha surpresa lá na frente. Já o milho, como teve um excedente de safra, muitos lugares, muitas indústrias, muitas cooperativas, eles estão fazendo... se o milho não tem qualidade, eles não estão recebendo.
Certo.
Então, o produtor hoje ele está num desespero total aqui no Paraná, porque o milho não tem qualidade, as empresas só recebem milho... um pouquinho mais, nós vamos receber milho até com 10% de ardido, mais do que 24% de umidade nós não recebemos. Tem produtor aqui que está com milho com 12%, 13% de ardido, umidade 28%, o produtor não tem silo. Né? Então, isso é uma situação muito preocupante. Eu costumo falar assim, o agricultor, em certas ocasiões, tanto no setor econômico, que são os bancos, como no setor industrial, que são as empresas para fazer ração, as cooperativas, né, para poder industrializar e lá no final, na ponta dela, virar proteína, onde ela ganha o dinheiro, onde ela agrega o valor. Né? O nosso produtor, o nosso agricultor é assim. Quando está sol, todo mundo traz um guarda-chuva para ele. A hora que começa a chover, todo mundo vai lá e tira o guarda-chuva do agricultor. Aí, como diz outro, não tem jeito de ser feliz, né, Carla?
É verdade. O senhor tem toda a razão. E essa situação é como o senhor me dizia também antes. Se a gente produz demais, a gente não tem onde colocar. A gente estava no Fórum da Abramilho semana passada, seu João. A gente está falando de um déficit de armazenagem que cresce 5 milhões de toneladas ao ano. Quanto é que a nossa produção cresce anualmente? Para a gente pensar num déficit de armazenagem, a gente devia ter uma capacidade estática já muito maior e não armazéns, às vezes, até sucateados. A gente precisava olhar para esse cenário da armazenagem o quanto antes. Ou se produz menos, como é que paga as contas, seu João?
E vale salientar aqui, Carla, que você falou a respeito do armazenagem. Nós já fizemos um estudo, a ProSoja Brasil também tem se preocupado com isso, e no custo de você construir um armazém, por menor que seja, um juro mais de 6% ao ano, o produtor não consegue pagar a estrutura. Né? Então não adianta o governo lançar aquele PCA de armazenamento com juros altos, que tanto o médio produtor, o pequeno produtor nem se fala, né? Ele não consegue ter esse acesso. Do médio produtor para cima, um juro a mais de 6%, ele não consegue. E vale salientar aqui que os nossos compradores internacionais, eles já descobriram que, como o Brasil ele tem um excesso de produção, né? E muitas vezes nós confundimos carroceria de caminhão com armazém, eles já viram que, como nós temos um excesso, eles vão comprando agora da mão para a boca. Por quê? Porque assim eles vão regulando o preço nosso. Nós não conseguimos colocar preço no nosso produto, né? Por ser até uma commodity internacional, mas na questão da concorrência eles descobriram que o Brasil produz muito, não tem armazém, tem que vender o produto e, às vezes, o preço está muito abaixo. Eu, lá no Goiás, por exemplo, eu cheguei a vender soja R$95 para poder fazer a demanda e poder pagar as contas. Claro. Né? Então, fica completamente inviabilizado isso daqui na agricultura no Brasil todo, né, cara?
É lógico. Seu João, para a gente finalizar, a gente tem algumas referências de preços de soja e milho que o senhor gostaria de compartilhar conosco aí no estado ou em regiões importantes ali de produção que trouxesse um pouco dessa realidade para nós?
Olha, de mercado, o mercado até reagiu ontem. Eu tô vendo aqui no meu escritório algumas situações. Agora eu vou acompanhar a abertura do mercado também, né? Mas, assim, tudo que está acontecendo, ao meu ver, com a relação de aumento de preço, muita coisa é especulativo, você entendeu? Porque o soja deveria realmente estar muito mais alto. Né? Então, o pessoal está vendo que o produtor rural está entrando numa dificuldade muito grande. E como acontece todo ano, vamos dar uma fortalecida no mercado, vamos regular os preços, né? Houve Chicago, porque o agricultor americano, vale salientar que o agricultor americano também está passando por dificuldades, né? Então é tudo uma relação de consumo, preço, políticas governamentais. O produtor ele tem que tomar muito cuidado, acompanhar o mercado, sempre olhando para frente também, não só o presente, para que ele possa realmente manter a sua capacidade de sobrevivência. Eu não vou falar hoje capacidade de lucro, porque nós estamos com um déficit muito grande financeiro do produtor, então agora é uma questão aí dos dois próximos anos, é uma questão de sobrevivência, Carla.
Bom, Sr. João, a gente vai ficar de olho, a nova safra está começando e o Notícias Agrícolas está de portas abertas para o senhor, para a ProSoja Paraná, para todos os produtores rurais, para que a gente continue trazendo essas realidades, fazendo esses registros e acompanhando essa nova temporada, porque apesar de todas essas dificuldades, os senhores seguem trabalhando, plantando, colhendo e levando esse país adiante. Então a gente está aqui de olho para também fazer esse registro, contem conosco para a gente continuar levando essa mensagem adiante e orientação para o produtor rural. Obrigada, seu João.
Eu que agradeço aí ao programa e a ProSoja Paraná também está à disposição, viu, Carla? Estamos aí com um canal aberto, a hora que precisar é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, um abraço a todos.
Um abraço para o senhor, eu que lhe agradeço. Uma ótima safra para o senhor, dentro das suas possibilidades, dando aquilo que é possível fazer, seu João. Obrigada.
Obrigado.
Senhoras e senhores, aqui no Realidade das Safras, desta sexta-feira, seu João Cunha, presidente da ProSoja Paraná. Nada diferente do que disseram já a ProSoja Mato Grosso do Sul e a ProSoja Goiás. Produtores estão temerosos, produtores estão sofrendo com essa situação de insegurança, de incerteza, difícil de comercializar, mas o senhor João faz uma ponderação fundamental. O produtor profissional tem que fazer o café com leite, travar os custos e ter gestão e não ficar especulando com o restante daquilo que não foi comercializado. Não dá para deixar as oportunidades na mesa. Vem aí o recado e orientação fundamental do seu João Cunha, presidente da ProSoja Paraná, às vésperas do início da safra 26-27. A gente fica por aqui, mas a nossa programação continua. Siga conosco para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!